Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pois é, rapaz. 11 horas e 3 minutos. Estamos aqui para começar mais um debate. De repente ou de repente. O nosso Geraldo, né? Se ausenta, tira folga e diz, segura a onda aí. E nós estamos aqui na parada para conversar com os amigos que vão nos ajudar a tirar dúvidas, a encaminhar, a dar uma luz, pelo menos, numa série de problemas que surgem em nossas vidas e se resume na dor. Estamos vivendo um momento tão difícil, pandemia, crise sanitária, as pessoas com tantas dúvidas da própria vida, né? Com tantas dores de pessoas que já se foram, que é sempre bom falar sobre esse tema também para ver como se encaminhar. E hoje o debate tem o Luciano Brown. O doutor Luciano Brown é algologista. O doutor Eliezer Ruchansky, querido amigo, reumatologista, e o doutor Hermes Wagner, esse amigaço também, ortopedista. Eu queria dar um bom dia para todos vocês, para a gente saber se está tudo bem, se está tudo no som. Doutor Luciano Brown, está tudo bem com o seu som? Bom dia.
Tudo bem, e pela primeira vez estou dando entrevista de Fortaleza, junto aí de vocês.
Né? Ah, rapaz, e o som está bem. O som está chegando bem aqui, muito bem. Doutor Eliezer Ruchansky, bom dia para o senhor.
Bom dia, meu querido amigo Ciro.
Então,
tá me ouvindo bem?
Maravilhosamente bem. Doutor Hermes Wagner, sempre por perto da gente, ortopedista. Como vai, querido? Tudo jóia?
Bom dia, Ciro. Bom dia a todo o público.
Pois é, eu estava lendo aqui, eu queria começar a tirar umas dúvidas com o doutor Luciano Brown, né, que trata da algologia, trata da dor. As pessoas estão muito sofridas, as pessoas estão muito carentes de se abrir, de conversar com as outras. Esse é um tipo de dor que a gente sente, é a dor que se expressa no coração, na alma, no espírito. Mas as pessoas aqui, desde que eu sentei nessa cadeira, que abre esse paralelo interativo, doutor Luciano, me fala de dor crônica. Ciro, que faço? Dores crônicas. Dores que vêm das costas, dores que vêm da cabeça, dores que vêm de dentro. Dor crônica, doutor Luciano Brown, para resolver.
Antes de mais nada, eu queria abrir a nossa conversa dando um abraço à distância para os meus dois amigos queridos.
Para você também, Luciano.
Especialmente ao grande público da Rádio Jornal. Veja bem, é interessante a gente começar também esse nosso bate-papo sobre dor, porque nesse semestre agora, a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor emitiu pela segunda vez um aperfeiçoamento do conceito de dor, uma definição de dor. E é bom eu falar um pouquinho aqui, uns dois minutinhos sobre isso, para que a gente entenda o que realmente é dor e depois, se quiser, a gente vai fazer a diferença entre dor aguda e dor crônica. Pela IAS, por essa nova definição agora, desse semestre, concluiu, recebi esse trabalho agora recentemente, esse estudo, ele modifica um pouco a definição inicial. Ele diz que é uma experiência sensorial e emocional. Isso é muito importante. E ela tem que ser desagradável. Ela pode associar ou ser semelhante a um dano real que esteja ocorrendo ali na mesma área desse indivíduo, ou potencial. Então, o indivíduo vê aquela lesão como uma potencial causa de dor. Então, nessa definição, a gente tira alguns ensinamentos importantes. Primeiro, que a dor é sempre uma experiência pessoal. Pessoal. É sempre ela subjetiva. Agora, ela é influenciada por vários fatores biológicos, seja biológicos, psicológicos ou sociais. Então, a dor é uma coisa mais complexa. A dor, a percepção da dor é... E a dor em si é um fenômeno diferente. A dor não pode ser entendida apenas pela atividade neuronal. O que é que significa para o público leigo? Pela atividade dos neurônios, pelo próprio sistema nervoso periférico central. Ela tem um componente subjetivo. É através das suas experiências individuais é que as pessoas vão aprender o que é dor. Entendeu? Então, o relato agora também é muito importante isso aqui que eu vou dizer agora. O relato de uma pessoa dizendo que está com dor deve ser respeitado. A dor é aquela que a gente está sentindo. Embora não tenha nenhuma lesão, né? Não tenha nenhuma lesão, o paciente pode dizer que está com dor e você tem que respeitar exatamente por esse caráter subjetivo, né? entendeu? Dado. Então, resumindo aqui, o paciente, quando diz que está com dor, é um comportamento para expressar dor. A incapacidade de se comunicar elimina a possibilidade deste homem ou o próprio animal sentir dor. Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Então, complementando tudo isso, só a dor aguda é aquela dor necessária, que a gente, quem não tem essa dor, morre cedo, porque não tem, o organismo não reage quando ele se sente agredido. Então, é uma dor necessária, a dor aguda. Enquanto que a dor crônica, que talvez seja o tema do nosso encontro aqui, ela é desnecessária. Ela não é biológica, ela é uma dor que não tem que ser tratada. A dor aguda também tem que ser, mas ela vai desaparecer, deve desaparecer com pouco tempo. Então, a dor crônica, o outro grande diferencial é que ela é a própria doença. Então, quando você diz tem uma dor crônica, você tem uma doença chamada dor crônica. E daí você vai partir para o diagnóstico e tratamento.
Muito bem. Doutor Elias Ruchansky, sempre que a gente fala com o senhor, sempre que a gente conversa com o senhor, pede a sua ajuda aqui, as pessoas sempre mandam para a gente também perguntas que estão ligadas à artrite, à artrose, à reumatoide. Mas vamos então falar da reumatologia, o que ela abrange, o que ela abraça, o que ela abarca no seu todo?
Cação, Ciro, que eu tenho tantas vezes indo aí, nós na reumatologia... O reumatologista é um clínico que trata de doenças articulares. Essas doenças, elas não são exclusivamente das juntas. Elas podem lesar órgãos nobres, como o olho, o coração, o pulmão, o rim, a pele, etc. Então, as artrites têm essa característica. Eu sempre me detenho um pouco mais, você falou na artrite reumatoide, ela praticamente atinge 1% da população, para que você tenha uma ideia. E é uma doença que, se não diagnosticada precocemente, ela vai progredir, vai evoluir, vai deformar, e já tem trabalhos mostrando que um paciente com artrite reumatoide não tratado, ele pode ter menos 10 anos de vida. Qual é o tratamento dessas doenças, que eu enfoco sempre? É o tratamento inicial, com anti-inflamatórios, com muito cuidado, com glicocorticoides na mão, que são os corticosteroides, e quem sabe, certo? E, atualmente, nós temos no Centro de Infusão Imunobiológico do Hospital Oswaldo Cruz, que é o pioneiro no Nordeste, o tratamento, Ciro, com... chamado imunobiológico. O que é isso? Isso é o tratamento das células-alvo, ou seja, com esse tratamento nós intervimos no processo inflamatório antes que ele ocorra, antes que aquelas alterações como inchação, vermelhidão, rubor, derrame articular aconteça. Então, essas são as artrites, 1% da população. Já na osteoartrose, que é uma doença degradativa, antigamente chamada degenerativa, o que prepondera é a dor. Então, essa doença, que para muitos não tinha tratamento algum, ela pode ser tratada inicialmente, nos primeiros meses, e nós conseguimos controlar as doenças. Em medicina, não existe doença curável. Existe doença controlável e nós avançamos muito nisso na área de reumatologia. Quando um doente nosso com osteoartrose, ele não é controlado devidamente, ele vai para Dr. Hermes Wagner, colocar uma prótese de joelho, por exemplo. Mas nós temos como intervir nessas doenças. E essa medicação, me perdoe a disfonia, essas doenças inflamatórias são pacientes jovens. Aquela ideia dogmática que reumatismo, artropatia reumatológica era doença de idosos, isso caiu por terra. nós temos pacientes desde os primeiros meses de vida até a nona década.
Muito bem. Agora, doutor Hermes Agner, o senhor foi citado, inclusive, pelo colega aqui, o doutor Eliezer Rochansky, que eu tinha já encaminhado para o senhor uma pergunta sobre as dores que a gente sente e que o nosso ortopedista trata. Mas eu estou vendo que alguém também já pode passar direto da reumatologia para a ortopedia, doutor Hermes. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Um abraço aos amigos, né? Que saudade de estar, não revê-los. Mas, enfim, isso passa. Eu queria primeiro parabenizar a explanação do Luciano e do Dr. Eliezer, né? Porque eles definiram principalmente a dor crônica, né? Que é o nosso tema, e que também a reumatologia controla muito essas dores, né? Como ele mesmo colocou muito bem, a gente não cura, a gente vai ter um controle daquela doença, a dor crônica. A ortopedia, realmente a gente trabalha com, vamos dizer, com muitos pacientes com dor. Então, por exemplo, chega um paciente com artrose do joelho para mim, que é a minha especialidade, né? Então, hoje, a vantagem é que antigamente eu só poderia propor uma prótese de joelho, que tem um tempo médio de duração. Então, a gente não podia colocar em muito jovem. Então, nós postergávamos com analgésico, fisioterapia, que não funcionava muito. O desenvolvimento da ciência, da tecnologia, apareceu uma gama de medicações. A gente faz hoje viscosuplementação no joelho, que tem um bom resultado, que atua com um anti-inflamatório local, não tem muitos efeitos colaterais. A gente tem a radiofrequência refrigerada, que o doutor Luciano também faz muito bem, que ajuda, né, dando um conforto muito grande para o paciente por um tempo prolongado. Então, a ortopedia também está nesse rol de tratamento de dor crônica.
Escuta, doutor Hermes, eu vou insistir com o senhor aqui nessa nossa conversa só pelo seguinte. Todas as vezes que eu me lembro, e aí a gente já tem uma conversa, até nós somos amigos, a gente conversa muito, todas as vezes que alguém me fala de um tema sobre ortopedia, eu lembro inclusive do senhor, mas as pessoas, na minha cabeça está sempre ligado ao camarada que quebrou a perna, quebrou o braço, descolou a clavícula, enfim. Mas essa coisa da dor crônica dentro da ortopedia é que eu fico preocupado. O que é que eu posso ter, onde é que pode doer de forma crônica em mim e que o senhor trata?
Como eu disse, pode ser coluna, né? A gente tem grandes especialistas de coluna aqui. A gente tem, pode ser uma dor no ombro que necessite de uma intervenção cirúrgica, que isso vai tratar a dor, que a pessoa tem uma lesão, por exemplo, que chama-se mangueito rotador, que é um tendão que tem no ombro, e a pessoa fica com muita dor. Depois de uma cirurgia, que repõe, repara esse tendão, ele vai fazer fisioterapia e provavelmente ele não terá mais dor. Então isso ele tinha uma dor crônica, que inicialmente foi aguda, que deveria ter procurado, muitos não procuram inicialmente. Fica com a dor crônica, procuram, fazem esse reparo e tendem a melhorar dessa dor. Mas, por exemplo, colunas, uma artrose de coluna, não tem muito. Você vai fazer um tratamento contínuo, e o paciente ele pode ter intercorrências. Ele pode voltar a ter a dor depois de um tempo. Quer dizer, você tem controle da dor e vai tratando de acordo com o quadro álgico do doente. Aí com medicação, com fisioterapia, também radiofrequência na coluna que se faz e também cirurgia. Então, isso vai sendo avaliado caso a caso.
Muito bem. Eu estava aqui lendo aqui uma informação que me trouxeram, que é sobre dor crônica, doutor Luciano Ebraldo. Deixa eu voltar para o senhor. O senhor falou que dor crônica é aquela dor que já é a doença, e a pessoa me lembra o seguinte: olha, na verdade veio para mim por conta de uma dor aguda que eu não tratei. Mas a minha preocupação é saber se eu posso me livrar dessa dor. É crônica, não sai, não acaba, meses, anos, vai durar até quando, doutor Luciano Brau?
Bom, eu vou voltar à nossa definição inicial. Então, a dor acuta é aquela dor que é necessária, é fisiológica, tem, como o M citou muito bem, entendeu? Uma lesão de ombro, uma lesão de joelho, uma fratura, que você citou, isso é uma dor aguda. E ele salientou também o que é muito, muito, muito importante. Essa dor aguda tem que ser bem tratada. Inclusive, até uma dor de um pós-operatório, que é uma dor aguda, ela deve ser bem tratada. Por quê? Porque se você não trata essa dor, então, didaticamente, a gente acha que a dor que se prolonga por mais de 3 meses é crônica. E aí, porque tem mecanismo fisiopatológico, que eu já, inclusive, já falei a vocês aí na nossa equipe da rádio, que os mecanismos fisiopatológicos vão sensibilizar neurônios, que são as células do sistema nervoso central, isso propiciando que esse paciente faça dor sem ter aquele estímulo inicial que causou a dor, por exemplo, uma cirurgia. Então, de repente, fez uma cirurgia e continua doendo. Não, doutor, o cirurgião vai lá, fala que está tudo bem, e esse paciente está com dor. E repito, a gente tem que respeitar que ele tem dor, deve ser tratada. Então, aí a gente sai da dor aguda para a dor crônica. A dor crônica, já até os mecanismos neurais, vou procurar aqui me expressar mais simples, o mecanismo fisiopatológico é o mecanismo que leva uma pessoa a ter a dor. São diferentes. E os tratamentos também são diferentes. Né? Isso é muito importante quando você vai tratar a dor aguda e a dor crônica. Respeite a dor aguda, que apesar dela ser normal, ser fisiológica, ela deve ser tratada adequadamente. Porque ela vai se transformar numa dor crônica, aí é mais complexo o tratamento, inclusive o diagnóstico. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, Silvio, porque nós estamos na época do corona, né? E eu vejo muito falando de tudo, aí só fala de falta de ar, só fala de... Mas fala um pouco de cefaleia, de dor de cabeça, né? Mas os mecanismos e também quais, porque não se imagina que o corona, ele é muito maléfico ao sistema nervoso central e periférico. Porque até encontrar para a gente reforçar o uso da máscara, o corona ele entra inicialmente, cai na cavidade oronasal. E quando ele cai na cavidade oronasal, aí ele vai atingir o nervo, ele vai atingir primeiramente o pulmão, ou primeiramente não, aí não é bem definido assim. Então vai atingir o nervo oftalmo, vai atingir o pulmão, vai atingir o aparelho digestivo, principalmente o sistema nervoso delgado, o intestino delgado. E o que é muito mais importante, então, quando ele entra lá, ele mesmo no intestino, atingindo o nervo oftalmo, quando ele atinge o nervo oftalmo, aí a pessoa vai perder o cheiro, certo? Mas esse miserável, esse corona, ele vai progredir de uma maneira retrógrada, vai subindo até chegar ou no sistema lá no cérebro, ou vai chegar, quando ele é através do intestino, ele vai progredindo até chegar na medula espinhal. E aí ele pode causar outras alterações que normalmente não é dita, entendeu? Aí nas transmissões que a gente vende. Então o cara vem chegar lá, ele vai ter dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela se apresenta aí pelo menos na metade dos pacientes. Às vezes, esse paciente pode ter perda da consciência. Esse paciente pode desenvolver um acidente vascular cerebral. Em função de tudo isso aí, dessa invasão do corona. Ele pode perder o cheiro, evidentemente, que a gente já falou, que é a anosmia, o termo técnico, ou a geusia, que é a perda do paladar. Mas ele pode chegar, já tem relato, de síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que não é muito comum, mas a membrana que cobre os nervos, ela vai ser perdida por esse nervo. E o cara vai desenvolver, que é uma doença que, inclusive, pode matar, doença respiratória, sem ser o edema de coronavírus. Entendeu? Então, é muito importante que a gente proteja com a máscara, porque a via de entrada aí é a boca, o nariz. Quando ele entra, aí ele começa a complicar tudo. E aí você pode, né? Pode, inclusive, ter todas essas sintomas ou essas doenças que eu acabei de falar. Eu para entender, Ciro.
Doutor Eliezer Rochantes, que eu quero voltar com o show para perguntar o seguinte. As pessoas, a gente está falando aqui de dores e eu fico na sua área, por exemplo. Quais são os casos mais recorrentes que o senhor pode falar para a gente, definir para a gente dessa sua área com relação à dor crônica?
Exatamente. A maioria das doenças reumatológicas, elas se caracterizam por dor crônica. Mas eu poderia citar para você algumas doenças metabólicas, por exemplo, a gota, que é uma doença que se caracteriza por um aumento do ácido úrico plasmático, e esses cristais se depositam na articulação, no dedão do pé, o hallux. A dor é lancinante, certo? E é uma doença, Ciro, que se não devidamente controlada, ela terminará em erosões ósseas e até insuficiência renal. Muitos pacientes que estão internados fazendo hemodiálise são portadores de gota que não foi bem conduzida, ou pelo médico ou pelo desinteresse do paciente. Nós falamos muito sobre isso. Em congressos internacionais sempre tem mesas que dizem gota, a doença mais diagnosticada e a pior tratada. Então isso é uma doença metabólica. Tem a pseudogota também. Nós temos mais ou menos 250 tipos de reumatismo, Ciro. Nós podemos dividi-los, eu falei para você, em degenerativos, inflamatórios, metabólicos e infecciosos. O que nos chama mais atenção é a incidência dessas doenças chamadas artrite reumatoide e espondiloartrite. O que que é isso? É uma doença inflamatória que acomete mais o esqueleto axial, ou seja, a coluna vertebral, em pacientes que se iniciam os primeiros sintomas na adolescência. O diagnóstico só é feito nos grandes centros após 7 anos, o diagnóstico definitivo. Se você não pensar nessa possibilidade, eu, professora Maria Helena, da UPE, conversamos muito com nossos alunos, o doente já vai aparecer para você com a grande limitação de movimento. Então ele vai perder, ele vai ficar duro como uma vara. Por quê? Porque os ligamentos da coluna são todos ossificados. Esse doente convive com a dor crônica, só que não é bem interpretado. Então, ele vive em emergência e dizem que foi o problema da academia, foi o exercício mais forte que ele fez, etc. Então, as artrites, como eu falei para você, doença metabólica, como a gota, doenças infecciosas, como as artrites infecciosas, estão muito frequentes no nosso meio. Por quê? Os nossos doentes são imunodeprimidos por alguns fármacos. Então, eles desenvolvem infecção com muita facilidade. Acho que estou deixando claro. No centro de infusão imunobiológico, nós controlamos esses doentes a cada 3 meses, porque o tratamento dele é que ele toma drogas que podem deprimir a imunidade. Então, o médico tem que estar capacitado para reconhecer essas formas que nós chamamos oligossintomáticas, poucos sintomas.
Muito bem. Dr. Hermes Wagner, por conta da pandemia, por conta dessa crise da Covid, do novo coronavírus, as pessoas vêm se queixando de muitas dores do ponto de vista psicológico, do emocional, enfim. Na sua área, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem aqui, alguém se questionando que está bombando na internet a informação de que porque está em casa, são dores articulares, são dores nos braços, são dores no pescoço, dores nas costas. A maior reclamação é com relação às dores nas costas por conta de estar fazendo serviço em casa, home office, e por estar em casa em home office não tem tempo, não se cuida, não olha as posições, como se posiciona. Tem efeito isso, doutor Wagner? Tem visto isso aí?
Perfeito, Ciro. Inclusive, eu ia até tocar nesse assunto. Né? Que a dor como foi colocado anteriormente, a dor é muito pessoal. Né? É uma dor. E cada pessoa reage de uma forma à dor. A dor depende do limiar de cada pessoa. Eu tenho pego muito as pessoas em casa que chega, doutor, a pessoa é diagnosticada com hérnia de disco, aí chega um parente e diz, eu tenho hérnia de disco há anos e não é assim. é moleza, é, essa pessoa é não. Cada pessoa tem o seu nível de limiar, um limiar da dor. Cada pessoa aguenta até uma proporção. Eu sempre digo que é um copo d'água, né? Tem gente que aguenta até o meio do copo e gente que vai ter um limiar lá em cima. Então, esse aguenta mais a dor de uma forma mais tranquila. E aquele que só tem um no meio, ele vai passou dali, ele já começa a sentir uma dor intensa. Isso tem que ser respeitado, isso tem que ser tratado. Quanto ao home office, né, que o home office acaba sendo muito pior do que o trabalho habitual. Porque, por exemplo, uma mãe que tem dois filhos que não estão na escola e que tem que cumprir o home office com duas crianças dentro de casa, então as crianças estão assistindo aula, ela tem que se desdobrar, né, o tempo que ela teria para fazer alguma atividade física após o trabalho, largar, ela ainda tem que cuidar dos meninos. E à noite, às vezes, hoje... Eu, por exemplo, estou tendo lives todas as noites. Todas as noites eu tenho uma reunião diferente, de grupos diferentes. Então você acaba trabalhando muito mais, ficando muito mais tempo sedentário. Então, uma coisa que eu tenho notado também, lógico, a pandemia, ela trouxe um estresse pessoal para todo mundo. Um estresse pessoal e um estresse coletivo. Você não vê mais seus amigos, você não abraça mais as pessoas que você ama. Você tem que manter um distanciamento, enfim, você não faz passeios, viagens com seus amigos, e isso pesa para as pessoas. Então, lógico que nós somos um só, mente e corpo, isso reflete no corpo. Eu tenho recebido muita gente com muita atenção, principalmente as pessoas que estão, que dependem de trabalhar para poder se sustentar, ou diminuiu muito a renda, isso aumenta o estresse e vai levando a muita dor. E como o doutor Luciano disse, essa dor tem que ser tratada. É uma dor aguda, mas ela tem que ser tratada. Porque se ela cronificar, o tratamento se torna muito mais difícil, o controle é muito pior. Eu cito como exemplo de dor aguda cronificada um paciente que eu operei quando eu era residente com o mestre professor Jair de Andrade Lima no Hospital das Clínicas. O paciente tinha um sarcoma na mão, ele tinha uma neurofibromatose que degenerou para um tumor enorme, ele tinha medo de se operar, não se operava, tinha dores horríveis na mão. A mão é um da região do corpo que mais sensibilidade e mais dor sente, né? Porque a gente tem os receptores da dor são muito próximos, diferente das outras áreas. Então ele tinha uma dor horrível. Aí pronto, nós, doutor Jairo, fez uma opção, como ele tinha tumor em todo o braço, nós amputamos esse paciente ao nível do ombro. Eu fiquei feliz, eu digo, agora esse senhor não vai ter mais dor. Quando eu fui no outro dia visitá-lo, fazer a prescrição, esse paciente estava urrando de zoo, dizendo que a mão dele estava doendo. Por quê? Porque a dor crônica que não é tratada, ela deixa a imagem dela da dor no cérebro, né? Há alterações nos neurotransmissores que levam a manter essa dor. Então é muito importante as pessoas que estão em casa, principalmente nesse momento de pandemia, sob um estresse, agora diminuindo um pouco mais porque está tendo essa liberdade, né? Gradativa dos trabalhos e da convivência. Isso vai diminuir, mas foi muito intenso durante esse período de pandemia, muito intenso o que você colocou, essas dores que apareceram por falta de atividade física, por estresse excessivo, por trabalho excessivo, né? Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que trabalhava no escritório, numa cadeira adequada, com toda a ergonomia perfeita. Em casa ela não tinha essa condição, mas tinha que trabalhar as mesmas horas. Chega com lombalgia, evidentemente, porque a cadeira não é adequada, ele senta mal. Então, isso aconteceu muito na pandemia.
Muito bem. Doutor Luciano Brau, deixa eu lhe trazer aqui para falar sobre dor de cabeça, porque a gente sabe que as cefaleias, elas são incapacitantes, na verdade. Você não suporta, você não trabalha bem, você não rende bem, você não produz bem, você não brinca, você não sorri. É uma dor de cabeça constante. Se discute muito, aí eu já ouvi em outros debates, inclusive, as formas adequadas de lidar com a cefaleia, nesses episódios que a gente vê acontecendo com tantas pessoas que estão perto da gente. É essa a maior dor? É essa a dor que a gente mais vê por aí as pessoas comentando, doutor Luciano Brown?
Eu vou aqui no pouco tempo você vai me dar aí para falar sobre quais são as dores mais comuns, as dores crônicas mais comuns. Primeiro é a cefaleia. E segundo, a lombalgia, que o Hermes acabou de tocar aí. Então, essas duas condições clínicas, elas são exacerbadas, entendeu? E se tornam mais frequentes diante do estado emocional que as pessoas estão sendo colocadas agora. Então, eu vou falar um pouco sobre a cefaleia e depois falo sobre os problemas mais comuns, que seria a dor crônica de coluna, né? Então, no caso da cefaleia, a primeira coisa que você tem que entender é que existem as cefaleias primárias e as cefaleias, para quem uma besteira, é dor de cabeça, né? Então, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas que não têm uma causa definida. E eu vou dizer o exemplo mais clássico, que é enxaqueca. Você não tem. Hoje a gente sabe os mecanismos fisiopatológicos de enxaqueca, mas se sabe que a maior razão dela é a genética. Se é transmitido pelo pai, pela mãe, por algum problema. Então, a neuralgia do trigêmeo também, que é a pior dor que existe, ou melhor, uma das dores piores que existe, e também não tem uma causa aparente, entendeu? Então, a cefaleia crônica diária, a cefaleia de hipotensão, então são cefaleias que não têm causa primária. Aí existe as cefaleias secundárias, que elas existem em função de uma ou outra doença. Por exemplo, um tumor no cérebro. Então, você tem dor de cabeça porque está com tumor no cérebro. Você tem dor de cabeça porque está com coronavírus. Já houve lá, entendeu, alterações dentro do seu cérebro, por inflamação, liberação de citocinas, que vai, entendeu, inflamar aquele cérebro que você tem. Existem mais de 350 causas de dor secundária. Importante de tudo, a maioria das cefaleias, principalmente as primárias, o diagnóstico é clínico. É o médico que vai sentar junto com o paciente, ouvir a história dele e fazer o exame físico dele. E aí ele vai sair com o diagnóstico, com certeza. Na cefaleia secundária, provavelmente, na maioria das vezes, ele vai precisar de auxílio diagnóstico.
Uhum.
Por exemplo, ressonância, tomografia, um anjo ressonância e por aí vai. Todas elas precisam entender. A cefaleia, agora eu vou falar da enxaqueca um pouco, porque a enxaqueca é a mais comum. Então, você pega a enxaqueca, ela não tem causa aparente, ela não tem cura. Se algum paciente ou ao médico dizer assim, eu vou curar sua enxaqueca, vá-se embora. Esse médico está mentindo, não tem cura. Agora, a gente controla. Controla e o paciente pode ficar até sem medicação.
Uhum.
Mas ela não é, você não está curando esse paciente. Então, no tempo geral, essas as dores crônicas mais comuns, a outra é a lombalgia. E a lombalgia hoje, aí eu estou com o meu amigo querido Hermes aí do lado, a lombalgia você tem muitas causas. Você pega, por exemplo, a lombalgia que a gente chama de ela axial, que é aquela dor no meio da coluna, na região lombar. Então você tem três causas principais desse tipo de lombalgia. É artrose facetária, entendeu? E o Eliezer já falou aí, a dor sacroiliaca, da articulação sacroiliaca, e a dor discogênica. Essa é muito importante falar um pouco sobre ela, porque você tem a dor da hérnia de disco, que é muito conhecida, que é a ciatalgia, a dor que vai para a perna, essa é a lombociatalgia, e você tem uma dor que é só na região lombar, que é a dor discogênica.
Uhum.
O que é uma dor discogênica? O disco, normalmente, nesse seu processo de degeneração, ele dá uma estufada. Se essa estufada, que é a hérnia de disco, bater numa raiz nervosa, essa dor vai se prolongar para a perna. E você vai ter uma hérnia de disco. Tem que tratar, e aí, se me der oportunidade, a gente fala sobre o tratamento.
Perfeito.
Da perna.
Muito
e
bem.
Complementar.
Sim.
A dor discogênica, ela não bateu no nervo. É um processo de degeneração do disco que faz com que as terminações nervosas que não existiam no processo de degeneração, elas existem, aí a liberação de substâncias que irritam essas terminações e o paciente passa a ter dor, chamada dor discogênica. Essas, todas elas, estão pioradas agora nessa pandemia.
Queria já partir aqui na nossa reta final do nosso debate de hoje, com os especialistas. Eu queria voltar ao doutor Luciano Brown, apenas, né, para que ele colocasse algo mais que ele deseja colocar, já que a gente está na reta final, e evidentemente agradecendo, mesmo de forma virtual, a maneira como ele sempre está disposto a nos ajudar a colaborar com o debate e o programa. Doutor Luciano Brown.
Alô, Pedro, eu só queria acrescentar, de todas essas patologias que eu falei anteriormente, isso é muito importante, entendeu? Que o público leigo entenda e saiba disso. Essas dores crônicas da coluna hoje, a maioria delas são controladas. Estou falando em controladas, curadas. São controladas com um procedimento que a gente chama minimamente invasivos, né? Porque esses procedimentos são feitos, são realizados com o paciente apenas com a sedação, e o paciente, depois de 2 ou 3 horas, está retornando para a sua casa. E isso propicia, dá condições a gente tratar aquela população mais madura, não vamos chamar de mais velha. Então, eu trato paciente com 100 anos, 95 anos, 90 anos, porque eu vou só submeter esse paciente a uma sedação. Então, e esse procedimento vem desde uma fratura de vértebra, e a gente trata procedimento, como a vertebroplastia, paciente 3 horas está indo para casa, uma hérnia de disco contida, que também a gente trata, depois de 2, 3 horas o paciente está indo para casa, e as artroses de coluna que eu falei, principalmente das articulações facetárias, que são as articulações da coluna, que essas podem existir com um quadro radiológico, com a imagem que mostre, mas você pode ter síndrome facetária e não mostra, entendeu, nas imagens, mas você vai lá e faz o diagnóstico. Então, a população saber que esse quadro, como o Emerson falou há pouco, as artroses de joelho ou as artroses de quadril que a gente está tratando com, eu não só não, mas com as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, trata também a radiofrequência resfriada. Então, são coisas que é importante. Por exemplo, não é que a gente vá curar uma artrose e vai dizer que o cara não precisa mais fazer uma prótese, não. Mas a prótese, por exemplo, quanto mais você adiar, quanto mais você fizer mais sério, melhor para esse paciente. Então, são procedimentos, as éticas, os quadros, a pele de disco, as artroses, tanto na lombar, como cervical, como torácica.
Sim.
Se trata de procedimentos que são minimamente invasivos, que o paciente não precisa ser entubado, não tem os riscos e não tem um internamento prolongado dentro do hospital para ele se submeter aos riscos de uma infecção secundária dentro do hospital.
Muito
então,
bem.
Todos esses procedimentos são coisas muito boas. Hoje a gente criou uma sociedade que ela existe, já que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Intervencionistas de Dor, e que está agregada nessa sociedade os ortopedistas, os intervencionistas, que é o meu caso, e os neurocirurgiões.
Muito obrigado, doutor Luciano Brown. Felicidades para o senhor, que sempre colabora muito aqui com a Rádio Jornal, com o nosso debate. Ô, doutor Hermes Wagner, para o senhor tem aqui, inclusive, uma pergunta, né? Porque o André já deixou desde cedo aqui, ele está em Marcos Freire. Disse, olha, pergunta aí, doutor Hermes Wagner, que eu tenho 49 anos e meu problema e minha bronca é com o joelho. Reconstruir ligamentar, é essa a palavra, doutor Hermes? Fez reconstrução ligamentar?
Ele deve ter tido uma lesão, provavelmente, do ligamento cruzado anterior, que é a mais comum, né? A grande maioria do cruzado anterior. E a gente refaz esse ligamento e normalmente tem um bom resultado. Mas tem que ver se ele não tem uma artrose associada, enfim. O médico, provavelmente, que operou, deve estar acompanhando isso.
Muito bem. Até porque ele coloca aqui o seguinte, eu fiz essa reconstrução... e depois não consegui mais bater uma bolinha, eu tenho dificuldades até de esticar a perna. E tem dia que eu acordo que estou com o joelho de garoto, de menino. É um príncipe do joelho, mas depois começa a inchar, fica enfadado, enfim. Isso deve ser então, deve estar ligado com outro problema, o senhor acha que pode ser isso?
Teria que vê-lo, né?
Sim, claro.
Fica muito difícil você dizer sem realmente estar examinando. Eu preciso ter imagem desse joelho, provavelmente fazer uma nova ressonância. Ele pode ter tido uma lesão meniscal pós a reconstrução ligamentar, por isso que incha o joelho, enfim. E se esse ligamento, em alguns casos, ele pode ter sofrido uma nova ruptura, né? É só avaliando o caso mesmo, Ciro.
No seu caso da ortopedia, qual é o maior desafio, doutor Hermes, tratar um paciente com dores crônicas na sua área, na sua especialidade?
Ciro, eu vejo muito idoso, né? E o idoso, ele tem dor crônica porque ele desenvolve artrose, como muito bem colocou o doutor Rujansky, falando aí das doenças inflamatórias que levam à artrose, não é? E esse paciente é um paciente de um controle mais difícil, porque associado, muitos pacientes idosos, ele desenvolve também associado uma depressão que potencializa todo o quadro. Então, hoje, a gente tem que olhar o paciente de uma forma mais ampla, né? Não pensando, não vou tratar só com analgésico, enfim. Você tem que instituir um tratamento polimodal, né? Várias modalidades, você tem que fazer fisioterapia, alguma atividade mais regular, que isso é importantíssimo, né? A atividade regular, a atividade física, porque libera uma série de substâncias que dão proteção e tira dor. Mas também, às vezes, entrar com antidepressivo, porque ajuda muito, e muitos antidepressivos realmente são usados para casos de dores crônicas, né? Principalmente pacientes com fibromialgia, com algumas outras doenças. Você tem que ter se apropriar, conversar muito com esse doente, entender o que ele está passando, né? Não é uma consulta rápida, não é chegar, vou passar um remédio, não. Você tem que ouvir a história da pessoa, entender a dinâmica familiar também, que isso é importante.
Muito bem, doutor Hermes, mais uma vez, muito obrigado também. E eu trago agora aqui para a gente, na reta final do debate, o doutor Eliezer Rujansky, para dizer que, inclusive, está valendo aqui um estudo, doutor Eliezer, que no Brasil estima-se que a dor crônica acometa cerca de 30% a 40% da população. Estamos entre 60 a 80 milhões de brasileiros e brasileiras. Quais são os casos mais recorrentes aí na sua área, na sua especialidade?
São exatamente, eu concordo inteiramente, e faço minhas palavras de Hermes Wagner, grande ortopedista. O paciente, ele tem que ser visto como um todo. O médico, antes de tudo, ele tem que ter noção de clínica médica, para que ele possa avaliar o seu paciente. Uma consulta não pode ser feita em 15 minutos, a primeira consulta. Então, nós temos que verificar o perfil do paciente, se ele é um perfil depressivo ansioso, independentemente da doença orgânica que ele tiver. Se é uma osteoartrite, se é uma artrite reumatoide, se é uma síndrome fibromiálgica, você falou aí agora nesse percentual de pacientes com dor crônica, a fibromialgia é uma dessas patologias. O que tem que ficar claro é que os doentes, pelo número que o médico é obrigado, e se ele não tem muita experiência, ele vai começar um tratamento que não é o ideal, e esse doente vai rodar nos ambulatórios durante meses e até anos. Então, que fique bem claro, o diagnóstico inicial é o mais importante, e nem sempre a queixa está ligada à doença de base. Por exemplo, para terminar, uma mancha na pele, um derrame no pulmão pleural, que vai para o pneumologista, uma alteração urinária de sangue na urina, que tem chamada hematúria. Isso pode ser o processo inicial de uma doença reumatológica, principalmente as autoimunes. Exemplo básico, lúpus eritematoso sistêmico.
De cura a gente não pode falar, né, doutor Eliezer? De não. Cura, não.
Você tem que falar de controle. Agora, deixa eu deixar claro, Ciro. Quando eu me formei, que eu fui médico residente, doente que hoje eu tenho com 20 anos de sobrevida, morriam com 3 anos. Então, o avanço na terapêutica dessas doenças foi enorme. Você tem sobrevida e, na maioria dos casos, com qualidade boa.
Muito bem, muito obrigado aí, portanto. Doutor Luciano Brau, muito obrigado, um abraço e bom dia para o amigo, felicidades. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu, doutor Luciano?
Bom, muito obrigado, Ciro. Mano, eu quero retornar aí com os dois amigos que eu gosto demais, o Eliezer, entendeu? E o nosso querido ortopedista, entendeu? O Hermes. Um abraço bem grande, foi um prazer enorme. E se puder transmitir também meu abraço ao Geraldo Freire.
Tá ouvindo a gente,
evidentemente, ao grande público.
Está,
né,
ouvindo a gente,
e
com
deixar
certeza.
Deixar uma mensagem final aqui, só uma pequenininha.
Ah.
É que as pessoas que relatam dor na ausência de lesões, certo? Sem nenhuma causa fisiopatológica provável. Essa é a dor que acontece, a gente não sabe por quê. Geralmente isso acontece por razões psicológicas.
Uhum.
Agora, ponto. Mesmo sendo psicológica, ela deve ser tratada.
Muito bem.
Bom dia para todos aí.
Um grande abraço. Doutor Hermes Wagner, um grande abraço, amigo.
Abraço, um abraço a todos.
Doutor Zé Ruchansky, muito obrigado pela participação, felicidades.
Um abraço, Ciro. Grande abraço.
Pronto, minha gente, o debate. Obrigado a vocês todos pela audiência.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.